Bom dia, Pardal. Tá cortado seu microfone. Essa é
Bom
a frase,
dia,
uma das frases mais faladas nos últimos tempos. Abre seu microfone.
Seja bem-vindo, Pardal. Muito bom dia.
Bom
Bom
dia,
dia,
Tânia.
Pardal.
Bom dia, Sandro. Hoje não se discute futebol, hein, bom? Futebol é proibido. Dando continuidade, porque a gente vinha conversando, eu vou discutir agora, vou apresentar para vocês, a questão ações judiciais ainda. Lembra, hein, pessoal? Primeira coisa, não tem ação para tudo, tá bom? Nem tudo a gente consegue resolver nos tribunais. A gente fala muito disso, porque o advogado sofre a pressão do pessoal, diz, eu estou aposentado, faz uma revisão aí. Não é assim, não é assim mesmo. Para vocês verem como hoje as ações são muito mais complexas. Por exemplo, que bate a aposentadoria e pensão há 20 e tantos anos, que vai defasando, perdendo o poder aquisitivo, e não se consegue fazer via ação judicial essa resolução. Outra coisa importante é lembrar daquela imbecilidade chamada decadência. Isso foi imposto no governo FHC e ninguém tirou. Significa o seguinte: se houver uma revisão para ser feita, essa revisão só pode ser feita para quem se aposentou até 2011. Quem aposentou antes de 2011 está fora de qualquer possibilidade de revisão em razão dessa palhaçada da decadência. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é uma ação que está pipocando nos jornais, tem saído lá nas manchetes. É a revisão pelo cálculo da vida toda. Vou explicar rapidinho. A Lei 9876, de 1999, mudou a base de cálculo das aposentadorias. Enquanto antes eram os 36 últimos meses, os 36 últimos salários, passou a ser, atenção, hein? Tá lá na lei, passou a ser os maiores salários que representem 80% de todos. Atenção, a lei está dizendo assim: 80% de todos os salários na sua vida de contribuinte. Acontece que tem uma regra de transição que diz o seguinte: para quem já estava colocado no sistema, para quem tinha entrado antes de 99, a base de cálculo se fará pelos maiores salários que representem 80% de todos, atenção, de julho de 94 até o início do benefício. Ao invés de ser a média da vida toda, passou a ser a média apenas de julho de 94 até o início do benefício. Bom, por um lado, isso é muito claro, em julho de 94 é que começa o real. Então é muito mais fácil você fazer a sua média só pelo real, sem ter que converter cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo. Ia ser muito mais complicado. Fizeram a regra de transição pelo mais fácil. É aí que mora o pepino, é aí que começa a pegar o bichinho. Vejam só, alguns, não são todos, alguns, poucos até, se aposentaram nessas condições, mas tinham uma contribuição superior antes de 94. Antes de julho de 94, eles trabalhavam, vamos dizer, na COSIPA. Foram despedidos, continuaram contribuindo com salário mais baixo e, por essa razão, a média efetiva deles ficou muito mais baixa do que seria a média da vida toda. Esse tem direito ao benefício? Tem. A revisão? Tem. Por quê? Porque regra de transição, pessoal, só pode servir para ser mais benéfica ao trabalhador. Regra de transição é para não bater demais no sujeito que já estava no sistema. Sabe como é? O sistema mudou, mas quem já estava tem uma regrinha que pode ser um pouquinho mais favorável. Isso significa que, se esta regrinha não for mais favorável, não se aplica. E aí eu pergunto para vocês: alguém aqui acha que, por um acaso, o INSS fez os dois cálculos, fez o cálculo da média da vida toda? Não fez, não. Então, vamos repassar isso direitinho. Atenção: aquele que se aposentou depois de 2011, porque senão teve a decadência, e que tinha contribuições maiores antes de julho de 94, esses podem fazer essa ação. Mas atenção: para fazer uma ação dessa, não basta piscar o olho e achar que é bacana. Entrar com a ação e dizer: ah, eles fazem o cálculo lá se eu ganhei ou não. Isso não existe, tá bom? Para você entrar com uma ação dessa, você tem que pegar talvez o Cadastro Nacional de Informações, o tal do CNIS, talvez os seus orelhites em casa, mas você tem que pegar as suas contribuições da vida toda e fazer o cálculo da média dos 80% maiores. Se essa média for superior à média que serviu de base para sua aposentadoria, então sim, você tem direito a essa revisão. É uma revisão interessante, viu, pessoal? Agora, evidentemente, pessoal, é para poucos. Pensem comigo, quem se aposentou de 2011 a 2021, quanto será que antes de 94 tinham uma contribuição superior que lhe desse uma média melhor? São poucos, mas existem e, portanto, têm direito à revisão. Qualquer hora dessa, ainda vou trazer outras revisões que vão aparecendo por aí, que são interessantes. Lembrar sempre, pessoal, não tem revisão para tudo. Não basta eu achar que ganho pouco que tem revisão. Mas aquilo que está errado, esse sim, dá para discutir nos tribunais e muitas vezes tendo uma revisãozinha razoável dentro do seu benefício. Essa é uma questão importantíssima. É a judicialização de alguns benefícios, como foi a aposentadoria especial, e qual é a briga efetiva que se pode ter. Evidentemente, não existe justiça sem advogados, é claro. Diga lá, chefia.
Não, eu estou aqui vendo você falar. Eu queria que você falasse sobre o 13º, afinal, ele estava dentro de uma lógica, né, da possibilidade de um socorro aí. E você, como advogado experiente, está acompanhando isso. E aí, Pardal, qual é a situação desse 13º antecipado que se apresentou com a possibilidade de auxílio nesse período?
É maldade disfarçada. O pior de tudo é que é tão disfarçada, que o povo vai comemorar. Não tem jeito, meu querido. Na hora que pinta dinheiro no seu bolso, é evidente que o povo vai comemorar. Agora, pense comigo uma coisa. Eu pego o seu 13º, que você receberia, vamos dizer, em dezembro, eu pago para você hoje. Bacana, legal. Você pega o dinheiro, paga umas continhas que tem para pagar, compra arroz para amanhã, feijão, não sei se vai dar, mas compra uma coisinha qualquer e gasta o seu dinheiro. E aí eu pergunto, quando chegar no seu Natal, qual será o seu 13º? E respondo, nem. Então, vamos falar bem sério. O que está acontecendo é o seguinte. Esse desgoverno que, infelizmente, está no poder, ao invés de dar a continuidade de um auxílio emergencial, ao invés de dar apoio efetivo aos comerciantes, às pequenas indústrias, ao invés disso, este palhaço sem vergonha faz a antecipação do 13º salário e fatura com o seu dinheiro. Fatura com o seu dinheiro. Essa é a brincadeira. É que nem a história do FGTS, né? Não, antecipa aí o saque do FGTS. Bacana, legal. O FGTS teria sido uma garantia quando você é despedido. Mas se você sacou antes, meu amigo, que garantia lhe sobrou? Nenhuma. O problema, Douglas, é que ninguém consegue pensar exatamente isso quando o bolso está vazio e o estômago está dolorido. Aí você recebe uma antecipação do 13º, bate palma e fala, o cara é bacana, o cara é legal. É uma das grandes mentiras. O que ele está fazendo é mexendo um pouquinho na economia, é dando um pouco de respiro à economia nacional com o seu dinheiro, com o seu Natal. É isso que as pessoas precisam entender. Mesma coisa, só dando continuidade à discussão, aquela questão do BIP. Lembra? Eles já abandonaram, né? Quando fazem as bobagens, rapidinho eles abandonam. O BIP era o tal do bônus de inclusão produtiva. Inventaram um curso que o cara tinha que fazer, essas maluquices que vão inventando. Acontece, meu povo, que o BIP de R$200, a comparação com o BIP BIP é clara. Lembra do BIP BIP? Aquele personagem só de quadrinho que corre pacas. Ele é o Papa Léguas. De tanto que ele corre, ele é o Papa Léguas. O BIP que eles querem fazer ia ser o Papa Vento. Porque com R$200 você não põe nada na sua mesa para comer. Então, e o pior de tudo, pessoal, eles estão jogando, abandonaram a ideia do BIP, né? Voltou a ser auxílio emergencial de R$200 ou R$250 e só a partir de março. Vou contar para vocês o que eles estão fazendo. É simples. Eles vão pegar o seu 13º em março, o meio 13º, vão jogar para a economia, vão mexer um pouco, e em março retorna uma bagatela com o nome de auxílio emergencial para tentar contornar o que está acontecendo. Olha, Qualquer economista pode ser neoliberal ao cubo. Qualquer economista sabe que se quiser manter a economia, é preciso dar dinheiro para quem gasta. E quem gasta não é o rico. O rico, quando recebe dinheiro hoje, manda para a Suíça. Quem gasta é quem precisa, é quem tem que comer, é quem tem que vestir alguma coisinha, pagar a porcaria do seu aluguel. Então, esses é que gastam dinheiro. Logo, é para esses que tem que ir dinheiro para fomentar a economia nacional. Olha, se quisesse efetivamente botar dinheiro na praça, em vez de antecipar o 13º, deveriam inventar um 14º salário. Ou seja, eu te antecipo agora metade, no mês que vem a outra metade, do valor da sua renda mensal, sem descontar de você depois. Aí eu vou dizer que é algo bastante justo e que deve ser trabalhado. Infelizmente, com esse desgoverno que está aí, está difícil de esperar qualquer coisa. O que eles estão fazendo mesmo é essa sacanagem. Antecipa o 13º. Fatura a economia com o seu dinheiro. Depois, para contornar um pouco, solta menos da metade do auxílio emergencial com o nome que eles quiserem e tentam faturar eleitoralmente esse tipo de coisa. É dureza, pessoal. Vamos ter que brigar muito. Inclusive, porque o auxílio emergencial correto deveria ter uma clausulinha. Auxílio emergencial até o momento em que a vacinação atingir 75% da população. Quando atingir, não digo nem da população toda, tá? Mas da população vacinável. Então, atingiu 75%, beleza, a economia volta a funcionar, vamos para a rua, vamos gastar dinheiro e fazer o Brasil acontecer de novo. Agora, com esse desgoverno, tá difícil esperar um negócio desse, né? Esse é o grande problema do momento.
A maior vacina que a gente pode ter na pandemia, na verdade, é retirar essa administração daí, né? Porque ela se encontra como uma aliada, né, dessa pandemia. Bom, Pardal, a gente vê aqui pela tua exposição a necessidade da sociedade estar alerta, lutar, né? E nessa particularidade, lutar cuidando da própria saúde. É o que os professores aqui do Estado de São Paulo estão fazendo, né? Já estão fazendo isso há mais de uma semana. E a gente vai falar agora, na sequência, com a deputada estadual, deputada Bebel, né, que é, inclusive, dirigente da POSP, professora da rede pública, e que vai explicar para a gente o que é que os professores, servidores públicos da rede pública, da educação, estão fazendo nesse momento ao lançar, né, e colocar na prática o que eles estão denominando de greve sanitária, né? Na sequência, a gente vai conversar aqui com a deputada Bebel. Certo?
Beleza, Douglas. Um grande abraço para todo mundo, abraço para os ouvintes e para o povo que nos segue nas redes sociais. E acho muito importante a discussão hoje. Acho que os professores estão agindo da forma mais correta. Os professores, com essa greve sanitária, estão mostrando aquilo que os desgovernos federal e estadual não conseguem entender. O problema de saúde não vai se resolver quando você fomenta a economia da pior forma possível. Isso é o que está acontecendo. Vamos lá, beijos para todo mundo, um grande abraço e eu continuo acompanhando vocês pelo Face.
Bom dia, Pardal.